aumentar a nossa competitividade, promovendo o rigor, aumentando a produtividade, premiando o mérito e apoiando quem se esforçou por ter melhor preparação para se enquadrar num mercado de trabalho que necessitamos que seja mais qualificado. Distribuir antes de produzir é fomentar a inflação e o endividamento externo. O caminho é produzir mais e melhor, conseguindo empresas tecnologicamente mais avançadas e, por consequência, mais competitivas. Na verdade, o Governo até tem apoiado algumas empresas, justamente as que não devia apoiar. As grandes empresas com maior dependência do Estado e do poder político. Não tem faltado dinheiro público para o novo banco, para a TAP ou para perdões fiscais à EDP. Aliás, a TAP não para de descaradamente desrespeitar os contribuintes. Depois de ter acumulado prejuízos durante décadas, que o Estado foi penosamente pagando, acaba de receber mais 3,2 mil milhões de euros, ou seja, em média, mais 320 euros de cada português. Ainda assim, tem o desplante de renunciar à sua obrigação de serviço público, decidindo recentemente eliminar mais 7 destinos e mais 700 lugares, neste caso, a partir do Porto. No que a TAP concerne, é tempo de dizer basta. Um sorvedor de dinheiros públicos que, pelos seus resultados negativos e pelo seu comportamento, não merece o respeito dos contribuintes portugueses. Com a cumplicidade ativa dos dois últimos governos, a TAP transformou-se ainda mais numa má empresa regional, paga com o dinheiro de todos nós, mesmo daqueles que ela vergonhosamente despreza. É certo que os resultados eleitorais legitimam o Governo nesta sua política, mas isso não pode ser razão para que o PSD cale a sua voz de profunda discordância e profunda indignação para aquilo que classificamos como uma autêntica pouca vergonha. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no programa que apreciamos, parece ler-se nas entrelinhas que o Governo começou finalmente a perceber a desgraça para que atirou os nossos serviços públicos. Há décadas que eles não estavam tão ineficientes e tão desmazelados como hoje estão, após 6 anos de uma governação marcada pelo facilitismo e pela falta de rigor. Tirar o cartão de cidadão, a carta de condução ou o passaporte é hoje uma aventura burocrática com que os portugueses têm de viver. A incompetência e o desleixo são evidentes e atingem o seu expoente máximo quando a segurança social chega a demorar bem mais de 1 ano para o simples deferimento da pensão de reforma de quem trabalhou uma vida inteira. Esta desorganização é própria de um país subdesenvolvido. Um país governado por quem mostra não ter capacidade, nem sequer amor próprio, para gerir razoavelmente os serviços que estão sob a sua responsabilidade. A mesma conclusão se tem de tirar se olharmos para o setor da saúde ou da justiça, onde o desempenho também se tem vindo a degradar de forma acentuada. Na saúde, das listas de espera para cirurgias ou consultas de especialidade, até à falta de médicos de família ou à dificuldade em conseguir atendimento nos centros de saúde, tudo concorre para o preocupante crescimento da taxa de mortalidade em Portugal. O PS foi lesto a deturpar as propostas do PSD na área da saúde, inventando que queríamos alterar substancialmente a Constituição. Mas, na verdade, é o próprio Governo que não cumpre essa mesma Constituição, quando na prática nega em tempo útil o acesso dos cidadãos aos serviços públicos de saúde. na justiça, posso repetir, ipsis verbis, o que aqui disse é quando a discussão do programa do anterior governo, porque nada de novo aconteceu. Porque nada de relevante o anterior governo fez nesta degradada área da governação. Os tribunais fiscais e administrativos continuam a demorar longos anos a decidir. Os truques processuais continuam a imperar. Os juízos de execução e de comércio a arrastarem-se penosamente para desespero dos credores. Os tribunais a funcionarem sem condições. As investigações criminais a serem partilhadas na praça pública para gáudio dos adversários dos direitos humanos e desalento dos democratas. E o corporativismo a imperar no setor. Assim me pronunciei e assim me tenho de continuar a pronunciar perante a apatia e a conivência cúmplice do Governo para com tal estado de coisas. Senhor Presidente, como há muito venho referindo, é para mim absolutamente inequívoco que quase meio século depois do 25 de Abril se tornou imperioso revitalizar o regime. Não basta reduzir a democracia à sua componente formal para avaliarmos a sua qualidade. Do ponto de vista substantivo, a sua evolução é de uma óbvia erosão às mãos do tempo. A crescente preponderância dos poderes minoritários, que numa lógica corporativa se vão impondo a um poder político com notórios problemas de credibilidade e de respeitabilidade pública, evidencia um desgaste que urge corrigir através de reformas estruturais aos mais diversos níveis. Sem essas reformas, não rasgaremos novos horizontes, nem poderemos esperar que a degradação passe como que por milagre. Revisitar a Constituição, reformar o sistema eleitoral, modernizar a lei dos partidos políticos e o seu funcionamento, promover a descentralização e modernizar a justiça, reforçando a eficácia e a transparência no seu funcionamento, são aspectos nevrálgicos para a qualidade da democracia e para o potencial de desenvolvimento do país. São aspectos fundamentais para devolver a ação e a decisão a quem verdadeiramente se empenha ao serviço do interesse coletivo e não em prol do interesse que mais lhe convém. Era isto que gostaríamos de ver vertido nas intenções políticas para esta legislatura. É isso que não descobrimos na vontade política de quem nos vai continuar a governar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, por força dos resultados eleitorais, o PS tem toda a legitimidade para formar governo e apresentar o programa que muito bem entende. Da parte do PSD, e tal como seria de esperar, estamos perante um documento e uma postura política em que não nos revemos. Por nós, haveria mais rigor e menos facilitismo, mais visão de longo prazo e menos preocupações com o marketing, mais espírito reformista e menos foco na comunicação social, mais apoio às empresas e menos carga fiscal e, muito claramente, menos Estado e mais sociedade civil. Foi este o rumo que sempre defendemos. É, pois, com ele em mente, que com convicção e coerência continuaremos a defender o interesse de Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a intervenção de encerramento em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados, este é o primeiro debate da 15ª Legislatura. É o debate de um programa do Governo assente numa maioria absoluta, que não é poder absoluto, mas de uma maioria construída pelo voto popular, secreto, em que cada português na cabine de voto pôde escolher. E escolhendo, escolheu o PS e o programa eleitoral do PS. E por isso também não é surpreendente. E ficou bem presente durante todo o debate que este programa do Governo, do 23º Governo Constitucional, é o nosso Governo, é o nosso programa, assente na escolha livre dos portugueses. A democracia defende-se todos os dias. A democracia e a liberdade que conquistamos defende-se todos os dias. Sim, é preciso dizê-lo. Tenho que o dizer. O 25 de Abril passou mesmo por aqui. Devo sublinhar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta legislatura ocorre tendo transcorrido mais tempo que o tempo da ditadura. Este Governo tomou posse passados mais dias de democracia do que da ditadura fascista. Esta Assembleia, filha do voto popular, é a escolha da nossa comunidade. Uma comunidade que lutou pela democracia e, há que dizê-lo, um percurso único que tem no 25 de Abril de 1974 um lugar único e cimeiro que iremos celebrar nesta legislatura como um dia único, inteiro e limpo, como dizia Sofia, que nos permite, em comunidade, desenvolver políticas públicas. O país não está hoje pior do que estava no 25 de abril de 1974, apesar daquilo que alguns dizem. O país está melhor. O país está melhor porque foi em comunidade que desenvolveu políticas públicas na educação, no Serviço Nacional de Saúde, na Segurança Social, porque coletivamente, apesar das divergências democráticas, foi sempre capaz de encontrar soluções para os seus problemas. No encerramento deste debate, a 8 de abril de 2022, também se celebra uma efeméride. E eu quero sublinhar essa efeméride. Hoje passam 49 anos do 8 de abril de 1973. A 8 de abril de 1973 encerrava o 3º Congresso da Oposição Democrática em Aveiro, onde, entre tantos outros, se encontravam Maria Barroso, Arons de Carvalho, Pedro Coelho ou José Manuel Tengarrinha. A 8 de abril de 1973 discutia-se um Portugal democrático. E a evocação histórica que faço não é apenas um testemunho merecido àqueles que lutaram na altura em Aveiro.